estamos em manutenção.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um Em Manutenção Podcast, e hoje com um convidado especial.
É, a gente tá aumentando a pool aí, né, de influenciadores de WoW que estão aparecendo aqui.
E é o primeiro convidado que não é da nossa guilda, é um convidado de fora, Belkin.
Não da nossa guilda, mas ele também não é da Horda, velho.
É, ele é da Aliança, pra aquela galera que comentou, que mandou DM, falem da Aliança, a gente trouxe um convidado da Aliança aqui. É, então, vamos apresentar ele, Gus Hexen, o GM da Cachaceiros Wipados.
Fala, galera, beleza? Obrigado aí pelo convite, um prazer estar representando aqui a Aliança, prazer estar participando aqui do Em Manutenção, muito bom.
Aí sim, o cara já veio com a mensagem programada, hein, Belkin? Vamos falar um pouquinho, vamos começar com polêmica. É, Gus, por que que a Horda é melhor que a Aliança? Me dê três motivos.
Pô, aí complicou, hein? Aí complicou. É sério?
Não, é sério. Então fala um pouquinho aí, Gus. Por que que você começou a jogar na Aliança? Como é que você caiu nesse mundo?
Cara, eu comecei a jogar o WoW na época do Lich King, né? A expansão mais famosa que teve. E jogava em Serra Pirata, na verdade. E aí era aquilo, né? Adolescente e tal. Não dá pra justificar o porquê que eu jogava na Aliança. Mas eu jogava na Aliança já desde aquela época. E era um priest. E aí parei de jogar. Não joguei tanto tempo naquela época. E agora, recentemente, 2 anos atrás, conheci um cara que sempre jogou na Aliança. E ele me chamou pra criar uma guilda do zero. Como eu tava sem jogar nenhum outro jogo, e eu já sou nerd, adoro jogar, a gente criou a Cachaceiros Wipados. Acho que a questão de criar na Aliança foi realmente uma identificação com a lore, né? Sem necessariamente ser contra a lore da Horda, até porque eu fiz parte da conquista do Agente Duplo, né? Então tem esse quê aí que eu gosto bastante de ver os dois lados da lore. Mas tudo começou pela Aliança e acho que só se solidificou nesses últimos 2 anos, sendo uma facção que tem menos players mesmo no Brasil. A gente reconhece isso, mas a gente gosta de ser a resistência, né? Então, acho que mais importante do que porque a gente começou na Aliança, acho que é porque a gente continua na Aliança.
Ah, é.
Que é realmente de permitir os jogadores brasileiros a terem essa diversão dos dois lados, né? Porque senão fica tudo... Acho que ficaria sem graça se fosse só de um lado só.
Ah, é legal, pô. É mó legal isso aí que vocês fazem. E eu acho que esse ponto que você falou agora é o principal. É, tipo, dar espaço pra ser alguém que curte jogar com o personagem da Aliança, querer fazer conteúdo indie game e já ter um espacinho ali no coração, né? Pra encaixar na guilda.
Com certeza.
E isso é legal também, porque a Cachaceiros, pra quem não conhece, eu já conhecia antes de conhecer o Gus. É, eles têm um canal no YouTube em que eles fazem guias e outros vídeos também. Tem um podcast lá também, né, Gus? É, mas eu queria falar pro pessoal que gosta de raidar, que quer conhecer as lutas. Eu sei que o pessoal da Cachaceiros faz vídeo guias das lutas no Heróico. Então, não sei se vocês vão fazer Mítico. Na verdade, não sei nem se vocês vão continuar fazendo em Shadowlands. Mas os vídeos são muito bons mesmo. Ajudaram bastante o pessoal novato quando a gente tinha um core... mais iniciante aqui na Insanity, também ajudou bastante.
Valeu, obrigado aí. A gente é bem amador nisso, mas a gente faz com carinho e a gente curte ajudar de novo, ajudar a comunidade brasileira aí no WoW, garantindo que todo mundo tenha espaço. Que a gente sabe que nem todo mundo fala inglês fluente e tal, e a gente sentiu um pouco de falta em relação a esses guias e ajudou tanto a nossa guilda, ao que você disse aí, de ajudar os novatos, quanto a galera de outras guildas também, muito bom.
E uma coisa, não sei se você sabe, Gus, mas eu era da Aliança. O pessoal vive falando mal aí do programa, que a gente só fala da Horda, mas na verdade, eu sou um Night Elf de origem. Meu primeiro char era um Night Elf, ainda tem o Brasil lá no Grizzly Hills, ele ainda existe, mas, né, por questão de indie game, questão de conteúdo, né, pra poder ter pool de players, a gente acaba caindo pra Horda normalmente, né? Mas que bom que tem uma guilda também fazendo conteúdo na Aliança, isso é bastante bacana. Pra gente acabar essa introdução, eu tenho uma pergunta. Gus, Tem que acabar Ali e Horda?
De forma alguma, não. Diversos motivos, né? Mas não, não tem como... Eu acho que você perde metade dos jogadores se você acabar o PvP, né? Tanto o World PvP quanto o PvP de arena, de campo de batalha. E não faria sentido um PvP sem as facções.
É, com outras facções até que faria sentido, mas eu entendo.
É, eu acho que até hoje muitos jogadores só jogam por causa que existe Horde Aliança. Acho que nesse ponto que nem o Gus falou, se tirar isso... O que eu vou fazer? Eu tenho tatuagem, mano, da Horda. E aí?
Aquela galera que usou bastante, né, dos caras com a tatuagem do símbolo da Horda na barriga.
É, eu não tenho na barriga, mas eu ainda tenho.
É, vai complicar a vida de muitos tatuadores, muita gente que tatua aí, né? Você, mano.
Então vamos pro nosso programa de hoje, pro assunto do episódio de hoje, que é guildas. Por que tê-las, por que não tê-las, o que comem, onde vivem, etc. É, pra quem não sabe, no World of Warcraft, ele é um jogo MMORPG, e por ser MMORPG, ele infere, né, essa informação infere que a gente tem que jogar com outras pessoas. O WoW, ele não é um jogo solo, ele pode ser jogado single player, né, tem todas as quests que você consegue fazer solo, tem conteúdo de lore, de roleplay que você pode... Sei lá, pessoal que escreve contos e é muito interessante fazer essa parte solo. Mas o WoW, ele tem como premissa a interação. Então, a partir do momento que você cria sua primeira party, que você vai fazer sua primeira dungeon, como a gente estava falando mais cedo, de fazer raid e outras coisas, ele é um jogo que preza e que incentiva os jogadores a jogarem uma guilda, por exemplo.
E é legal que, se você vê nas últimas expansões, a Blizzard, ela vem tentando trazer, mesmo com o jogo tendo essa promessa de você ter que jogar em grupo, ela vem tentando trazer vários conteúdos pra você fazer solo. A gente sempre teve essa estrutura de dungeon, por exemplo, com 5 jogadores, mas em Pandaria a gente teve os cenários que já foram com 3, e aí agora a gente vai ter na próxima expansão um conteúdo de game que é totalmente solo, que é Torghast.
Que pode ser totalmente solo.
Pode ser totalmente solo, pode ser em party, mas dá pra ver que mesmo o jogo sendo... feito pra você jogar em galera, feito pra você ter uma guilda, a Blizzard sabe que tem muito jogador que não vai ter essa interação, então eles pensam, mas a gente sabe que, pra quem já participa de guilda, sabe que no final sempre faz uma diferença.
Por exemplo, esses conteúdos que a gente tem, que é opcional fazer solo ou fazer em grupo, mesmo esses conteúdos, eles não são voltados, eles não são perfeitamente balanceados pra quem faz solo, né? Então vamos pegar aí, por exemplo, a gente teve recentemente as visões, que... Por exemplo, se você é um solo tanque, você aguenta mais dano, etc, mas demorava pra um caralho pra você fazer toda aquela dungeon no início, né? Depois que a gente pegou o Overgear, azar.
Sim.
É, o próprio Torghast que você mencionou, ele também não é muito solo-friendly, não. Ele tem o desafio de fazer solo, mas tem bastante mecânica lá que, por exemplo, um healer vai sofrer um pouquinho mais, que aí um DPS teria vantagem, e aí se você é main healer, você não vai conseguir fazer tão bem. Então, mesmo conteúdo, mesmo tendo a opção de fazer conteúdo solo, o WoW é um jogo bastante social, e a gente veio hoje falar sobre isso, né? O porquê que esse social é importante e por que você deveria ser estimulado e participar de um grupo de amigos ou de uma guilda.
Aproveitando isso, eu queria até perguntar pro Gus, você comentou que você começou jogando no Pirata, e depois quando você já foi pro oficial, foi porque uma pessoa já tinha te chamado pra criar uma guilda. Mas na época do Pirata você jogava solo, você jogava em guilda, com um amigo, como que era?
Sim, total solo, era... Não fazia nada com ninguém, lobo solitário total na época. Curtia fazer toda a história das quests, entrava nos look for group de dungeon aleatória, entrando em grupos totalmente aleatórios, né, então... E não fazia parte de nenhuma guilda, era uma experiência bem diferente nesse sentido mesmo.
Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu já comecei a jogar nos servidores oficiais. Primeiro que o WoW foi meu primeiro MMO, então já era mais muita informação pra alguém que nunca tinha jogado. E eu comecei no Kata também jogando solo. E quando eu comecei a ter interação, eu falei, cara, então isso aqui é um MMO. Tem que conversar com as pessoas. Infelizmente ou felizmente, tem que conversar com gringo também. Mas, que nem você disse, é realmente uma experiência totalmente diferente você ficar... pulgando que nem um maníaco e você já ter a guildazinha ali pronto pra fazer conteúdo.
Eu joguei muito MMO e Acho que a questão da interação foi a coisa que me atraiu aos jogos, né? Talvez a questão do nerd que pessoalmente não sabe muito como interagir, mas quando tem algum conteúdo para fazer junto, fica mais fácil, né? Desde as conquistas ou os objetivos de raid ou masmorra, aquela interação tendo um objetivo em comum fica mais fácil de completar.
É, até porque quando você tá numa guilda no WoW, que você já tem mais interação assim com a galera, você manda ali no chat, tipo, ah, quero fazer conquista tal. Sempre vai ter um maníaco de conquista que vai ir com você. E essa interação que você vai gerando ali com o pessoal da guilda, acho que é isso que faz a diferença mesmo.
Um bagulho que eu destacaria é que, assim, olha a frase clichê agora, hein? O ser humano, ele é um bicho social. Então, quando a gente entra no mundo de jogos ainda, de diversão, entretenimento, também é um comportamento social que a gente tem. Por exemplo, eu vou dar exemplos fora do World of Warcraft, fora, na verdade, do mundo de jogos, né? Então, a gente assiste um filme. Primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente sai do cinema é o quê? É trocar ideia com alguém sobre aquele filme, se for um filme que te revolucionou, que você começou a ficar pensando sobre a história, se tem alguma teoria maluca, se você não entendeu direito. Você tem essa vontade de interagir com alguém. Futebol, você gosta de assistir futebol. Você não gosta de assistir futebol trancado no seu quarto, sozinho, no escuro, olhando e acabou e você... beleza. Não, você tem um grupo de amigos, normalmente você vai num lugar, num barzinho assistir, você troca ideia, você vai pro estádio pra ter aquela sensação de estar dentro da arquibancada com a torcida. Você tem essa vontade de interagir, né, de socializar dentro daquele contexto. Até jogo single player, cara. Por exemplo, você tá jogando um God of War da vida, você interage com outras pessoas, você conversa, mas cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que que no WoW não seria estimulado, né? Sendo que o WoW ainda é feito pra isso, né? Ele, como a gente disse antes, ele é um MMORPG. Então, quando eu vejo as pessoas que têm uma certa resistência em criar grupo, ou interagir, ou até mesmo pugar, eu fico pensando, cara, por quê? Eu não consigo entender o porquê que a pessoa tem essa resistência, sabe?
Eu acho que muita gente tem medo, ainda mais o WoW sendo um jogo grande, muita gente tem medo de errar, muita gente tem medo de, tipo, fazer besteira, e como a gente ainda, por exemplo, para um Looking for Group e aí automático, a gente ainda acaba caindo com gringo, e que nem o Gus comentou, tipo, tem muita gente que joga o WoW no Brasil e não tem muito contato com inglês, eu acho que fica aquele nervosismo e tal. Mas eu lembro que eu mesmo, quando comecei a jogar WoW, eu era muito mais novo que hoje. Eu ainda sou novo. Não sou igual o Moro, que é um velho, que é um tio. Mas quando eu comecei a jogar, eu era mais novo. Então, tipo, a primeira guilda que eu entrei, que tinha uns caras de 30 anos falando comigo, eu fiquei muito nervoso de falar com eles. Que eu lembro até que era uma guilda muito engraçada, porque eles usavam o nome de investimento de bolsa. Fazia o menor sentido.
Bem trader só.
É, a questão do desconhecido é importante mesmo, você traz um bom ponto mesmo, das pessoas não saberem o que vão encontrar, né, e acaba que o jogo traz pessoas que têm um certo receio social em alguns momentos, e aquela interação, se for negativa, ela não vai saber como lidar, etc.
Sim.
A questão do medo de errar numa DG é realmente uma coisa muito triste, que a gente, como organização, liderança de uma guilda, precisa trabalhar com os jogadores novos mesmo.
Sim, eu acho isso legal, porque desde que o Moro criou a Conexão Zona Sul, que agora é a Insanity, e tem o pessoal que joga desde o começo, a gente sempre quis fazer um espaço friendly pra todo mundo, né, amigável pra todo jogador novo. Tanto é que a gente já viu exemplos de outras guildas brasileiras e americanas que tem na Twitch aí, de tipo, cara errando e tipo tomando esculacho ali como se fosse o trabalho dele. E, tipo, eu não sei como que é na Cachaceiros, mas aqui, quando a gente erra, tipo, beleza, tem aquele estresse de, às vezes, estar numa luta que faltou 1%, quantas vezes a gente não pegou nessa cena, mas depois é só zoeira.
Abraço, Saque! O Mechator que tá na sua conta até hoje, mas enfim.
Mas depois a gente fica se zoando, fica falando, cara, você foi cabaço, você errou ali uma coisa super fácil, você ficou no fogo, tá ligado? Então, esse ambiente mais amigável, eu acho que faz uma puta diferença pra quando você tá querendo fazer parte, fazer amizade de uma guilda, né?
É, com certeza. E aí, uma questão aí pra galera nova que ainda tem esse receio, existem ambientes amigáveis de níveis diferentes, né? Eu acho que é isso que é importante a galera que não participou de uma guilda ou não participou de um core de progressão ou de core de mítica entender. E é pelo menos uma coisa que a gente preza muito na Cachaceiros, é que é ter as regras bem claras. E os requisitos, tanto de entrada quanto de permanência, claros. Porque, pela nossa experiência conversando com a galera que veio para nossa guilda, né, nesses anos, é que as piores experiências das pessoas vêm de desapontamentos em relação à expectativa, né? Em relação ao que eles achavam que era um core e ao que aquela guilda considerava que era um core. E nada melhor, na minha opinião, e no que a gente tenta executar na Cachaceiros, é deixando as regras o mais claras possíveis, de forma que não dependa de um raid leader, não dependa do GM, por exemplo, decidir. Se tá na regra, se a pessoa cumpriu a regra, ela fica no core. Se ela não cumpriu, ela sai do core. E com isso, fica bem claro quais são os cores mais casuais, quais são os cores mais hardcore. E assim, as pessoas sabem quais elas podem ou deveriam participar com mais tranquilidade.
Eu acho até legal isso que você usou de exemplo, da pessoa saber o que é um core mais casual e mais hardcore, porque eu acho que isso também é um ponto de um jogador que quer começar a fazer conteúdo indie game e, tipo, fica, puta, mas e se eu não bater, ou se, tipo... Porque muito jogador pensa que, tipo, tô no core como DPS, eu tenho que só bater, eu tenho que dar o melhor dano de todos, e não, envolve, tipo, mecânica, envolve, tipo, você não fazer cagada. Mas, tipo, eu acho que muitos jogadores novos, quando estão procurando uma guilda, entram, às vezes, numa guilda pensando, tipo, puta, não, eu tenho que jogar igual um profissional. E, às vezes, aquela guilda, como a gente já foi, na época da conexão Zona Sul, tinha gente que nunca tinha raidado mítico na vida. Então, todo mundo tava aprendendo. E o fato de estar todo mundo aprendendo e a gente deixar isso claro, tipo, ó, estamos todo mundo evoluindo junto, isso une também muito a galera da guilda.
Até dando um passo um pouquinho pra trás... É porque a gente tá falando muito de core, né? E faz todo sentido o que vocês estão falando. Mas quando a gente pensa em entrar numa guilda, eu preciso entrar numa guilda que tenha o mesmo objetivo que eu dentro do jogo. Porque às vezes eu quero entrar numa guilda porque eu quero fazer amizade. E eu quero trocar ideia. Eu não quero fazer conteúdo de game, eu não quero fazer raid heróica, eu não quero fazer raid mítica. Eu quero só jogar o meu joguinho single player ali que eu inventei e trocar ideia com os caras. E existe guilda nesse sentido, existe guilda com esse perfil também. Então, o que o Gus falou de expectativa que o player tem, é muito interessante a gente pensar sobre isso e recomendar para você que é mais novo no jogo, que é, não adianta você entrar numa guilda qualquer, não adianta você entrar no Guild Finder, né, que a Blizzard colocou recentemente, e dar apply em 85 e ver qual que te aceita. Porque muito provavelmente essa que vai te aceitar, você não conhecia, você não sabia qual é o objetivo, você não sabe se tem um objetivo em comum com aquele grupo de pessoas, você não conhece aquele perfil de pessoas, talvez são pessoas que têm interesses diferentes do seu, tanto dentro do jogo quanto fora do jogo, e você não vai fazer amizade facilmente assim, né? É, pensa na escola, né? Quando você era aluno, você não chegava em qualquer grupo e interagia. Não é assim, ah, vou entrar na galera nerd ali, vou entrar na galera do esporte, e é isso aí. Não. Normalmente você procura por afinidade para fazer essa relação de até mesmo amizade, né?
Sim, sim.
É, isso é perfeito. E isso envolve no jogo também, né? A questão, até bater papo, você tem que encontrar uma galera do seu grupo, né? Então, o que a gente percebe muito, tem uma certa dificuldade que a gente sofre quando a gente tenta juntar a galera de diferentes gerações até, né? Sem contar de cidades ou de situações econômicas, sociais diferentes, mas o mais básico é a geração, porque o WoW é um jogo que une pessoas desde os, no mínimo ali básico, dos, vamos dizer, dos 15 anos, até uma galera, tranquilamente, você consegue encontrar pessoas de 45 anos jogando.
Sim.
Abraço noturnico.
É porque a gente já teve na guilda o Aloysio, que era um cara de um menino de 14.
Aloenzo,
né, que a gente usou, o Aluenzo. Que ele era um menino de 14 anos, jogava com a gente. E no mesmo core tinha o Noturnico, que era um cara de 40 e poucos anos com filho. Tipo, era muito grande o que a gente abrangia ali.
Você acaba encontrando pessoas de gerações diferentes, né? Então, se você é uma guilda que procura juntar essa galera, você precisa... As pessoas que estão participando dessa guilda têm que entender que elas vão lidar com pessoas de gerações totalmente diferentes, né? E não é todo mundo que tá aberto a isso. Eu já tive diversos casos de pessoas super gente boa que entraram na guilda e não toleravam os papos da galera mais adolescente, por exemplo. Acho que não teve muito o contrário, mas uma coisa que eu posso pensar do contrário da galera mais jovem não aceitando o pessoal mais velho é em relação ao tempo, né? Eu acho que o melhor jeito de uma guilda controlar o público é pelo pela cobrança de tempo. No geral, a galera mais jovem tem mais tempo, né?
Sim.
E então, como a gente não cobra tanto tempo assim na Cachaceiros, a gente tá longe de ser uma guilda hardcore, acaba que o pessoal mais jovem sente falta dessa interação mais constante, né?
Uhum.
Não sei como que é o Discord de vocês da Insanity, vocês podem falar um pouco, mas o nosso Discord costuma funcionar muito de forma funcional. Se tem alguma atividade, a galera entra na hora, fica cheio, tem 50 pessoas online, e aí 30 minutos depois da atividade não tem mais ninguém online.
É tipo o nosso.
Que eu acho que é muito o perfil específico de gente que tem um horário específico para jogar, que tem um objetivo específico do jogo, mas tem outras coisas na vida para fazer, né? Que não é pra todo mundo.
No Discord da Insanity, acontece até alguns outros casos, por exemplo, de pessoas que têm a mesma idade, que têm até o mesmo estilo de vida, mesmo tudo pra se alinhar ali, e são amigos fora da guilda também. Tem caso de pessoa que chegou aqui e trouxe mais 3 amigos junto. Então, às vezes, esse pessoal entra, faz raid, faz core, fica aqui, ou quando tem algum evento, e depois sai do Discord e vai jogar junto, tá ligado? Mas tá ali na guilda ainda, se chamar no chat responde, ou tipo, ah, vamos fazer conteúdo, aí vai todo mundo junto. Tem essas divergências assim também dentro do Discord da Insane.
Tem perfis e perfis, né? Por exemplo, tem uma galera agora que tá jogando POI. Então o pessoal no período offline do WoW, né, enquanto a gente tá esperando 89 meses pro Shadowlands, o pessoal foi pra jogar POI, e todo dia os caras estão jogando POI. É 6 da manhã estão jogando POI, é 3 da tarde estão jogando POI, é 7 da noite estão jogando POI. E eles ficam no Discord, né? Ficam ali ativos naquele grupo. Mas é porque é um grupo com cabeça parecida, que tem os interesses parecidos, que tem um jogo em comum. E até mesmo quando eles não estão jogando POI, eles estão ali trocando ideia. Então, a guilda também possibilita... Eu vou dar um exemplo nosso aqui. A gente está fazendo a maratona de filmes, né? Então, a gente está assistindo filme em grupo. A gente agora está assistindo Velozes e Furiosos. Que,
nossa,
sei lá,
que coragem, hein? Que coragem.
Eu nunca tinha visto, a gente tá vendo os primeiros. E, cara, um grupo de amigos trocando ideia, dando risada, zoando o filme. E é muito divertida essa experiência. E é uma experiência que, se eu jogasse solo nesse caso, eu não ia ter conseguido em lugar nenhum. Eu não ia ter encontrado um grupo de amigos que, enquanto estão jogando o jogo online, estão também assistindo um filme e trocando ideia no Discord, sabe?
É porque essa amizade que você cria, ela não vai complementar só pra você, tipo, como pessoa, mas na hora que você for fazer um conteúdo dentro do jogo, e isso você pode apostar, pelo fato de você ser mais amigo daquela pessoa, conhecer aquela pessoa melhor, vocês vão ter uma interação muito melhor pra fazer conteúdo. Você pode ver aí o Smoothie, o Zampa, o Borracha, que são o pessoal da nossa guilda, que tá sempre junto conversando. Quando eles vão fazer, tipo, Mythic Plus, ou até na Raid, eles têm uma interação melhor, porque eles estão todo dia que nem uns cracudos jogando junto.
E isso acontece também porque pelo relacionamento que eles criaram, né? A amizade que eles têm. Então, eles trocam ideia no Discord basicamente o dia todo. Então, eles estão jogando POI junto, eles vão jogar WoW junto, eles fazem dungeon junto, eles vão trocar de jogo junto, eles estão vendo filme junto. Isso é consequência do cara ter entrado na guilda, de ter interagido e de ter se mantido nessa interação, né? De ter mantido esse contato.
Acho que um exemplo que a gente pode até ter também do Gus, que... Pra quem nunca viu o podcast do Cachaceiros, eles fazem num esquema que eles pegam os personagens in-game e eles vão até uma taverna. E eu acho muito legal porque tem uma galera ali. Não é tipo só eu e o Moro aqui reclamando as coisas. É uma galera pra reclamar. Então, tipo, acho que o Gus pode até complementar isso, mas esse momento que vocês estão junto, ele se torna muito mais da hora, né?
Com certeza. E essa galera que acaba indo lá pra taverna de Vento Bravo é a galera que tá com a gente há 2 anos e a gente não se conhecia antes, né? Então, o jogo e o fato de você fazer parte de uma guilda que tem os mesmos objetivos, que tem os mesmos valores que você busca, que tem uma cabeça mais ou menos parecida, por mais que sejam gerações diferentes, traz esse adicional ao jogo, muito além do que o conteúdo do jogo por si só traria, e além da utilidade que vocês comentaram, né? Que, obviamente, você fazer parte de um grupo a mais tempo faz com que você seja mais eficiente, né? Então, você fazer parte de uma guilda faz com que o conteúdo e a diversão seja mais eficiente, mas não só mais eficiente, mas também trazendo o lado social que vai além dos jogos, né? Que vocês comentaram.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
E agora a gente vai para a parte polêmica desse programa. A gente vai conversar sobre panelinhas.
Panelinha não tem só na escola, né?
A gente falou do lado positivo de ter guilda, que guilda é um grupo de amigo, que guilda te dá a possibilidade de jogar o jogo com mais gente, de ter interação além do jogo, etc. Mas um dos principais receios que eu vejo na comunidade do WoW, principalmente brasileira, mas isso também acontece fora, é que o pessoal fala que guilda é panelinha. E não precisa de panelinha pra ser feliz, sabe? E fala mal de guilda e não quer entrar e bate o pé nisso. Então, queria trazer essa discussão sobre guilda é ou não panelinha. E aí, né, já colocando um pouquinho da minha opinião, se for panelinha, isso é necessariamente uma coisa ruim?
Acho que se pegar por experiência anterior, a guilda que eu tava antes de entrar na Conexão Zona Sul, que agora é Insanity, a gente tem que falar sempre, né, que era antes Conexão Zona Sul e agora é Insanity, porque a gente sente muito falta do nome antigo, eu pelo menos.
É, eu e o Belkin, a gente é da Conexão Zona Sul ainda, que a gente tá de férias do COD. Então, o pessoal, todo mundo migrou pra Insanity e tá fazendo progressão mítica, Cutting Edges, caralho. E eu e o Belkin, a gente é da Conexão Zona Sul ainda, né, que nem existe mais.
Eu já passei por outras guildas que eu tive mais interação, e aí como eu mudei de aliança pra horda também no começo da minha vida de WoW, acabei perdendo contato, mas era uma guilda que tinha uma panelinha pro lado ruim. Tipo, era uma galera que você via que jogava ali, o pessoal que se conhecia na vida real e tal, então quando você entrava no Discord, os caras estavam em sala fechada, e aí você ficava ali no geral sozinho, então foi uma experiência ruim, e foi até por isso que eu fui no Facebook... Nos grupos do Azalon, eu falei, tô procurando guild e tal, e aí apareceu o Moro lá, maníaco, falou, não, cola aí, a gente aceita qualquer um, né?
Só precisa gostar de pinto. Na época era esse o critério.
Era esse o lema, né?
Esse tava no apply da nossa guilda, acho que era a quarta pergunta, era tipo, você joga, que horário e tal, você gosta de pinto? E aí continuava normal, o apply normal, entendeu?
Então foi uma experiência ruim, mas tipo... Hoje em dia, eu acho que o termo panelinha, quando você faz parte de uma guilda, ela é mais aquele pessoal que tá todo dia ali jogando, todo dia interagindo, porque, querendo ou não, se você não interagir com o pessoal da guilda, vai parecer que é uma panelinha que você não faz parte.
Esse é um bom ponto, né? E aí também entra a questão do Moro que falou da panelinha boa, panelinha ruim. Porque se tudo que a gente falou no bloco anterior sobre os benefícios de uma guilda, que é você conhecer a galera melhor, que é você ser mais eficiente no conteúdo, de você se sentir em casa com a galera, depende de você sentir que você tá dentro da panelinha.
É, verdade.
Que se você não participa das coisas, se você não conversa, a gente conversa bastante no WhatsApp, por exemplo, também. Mais do que no Discord. É, se você não conversa com a galera, se você não sabe quem é quem, realmente você vai se sentir deslocado, né?
Sim.
O que não significa que não tem uma guilda que você conseguiria participar de qualquer forma.
Eu não sei como é na Cachaceiros, mas da forma que você fala, acredito que seja igual. Quando alguém entra novo aqui no Discord da guilda, ou entra na guilda pelo apply do formulário, ou pelo jogo, a gente sempre fala, mano, entra no Discord, interage com a galera. Porque a gente já teve inúmeros casos de gente que entrou e depois chegava e falava assim, tipo, eu chamo o pessoal pra fazer conteúdo e parece que o pessoal tá sempre só com os mesmos. A gente falava, cara, é porque... O pessoal tá no Discord, o pessoal tá conversando e o pessoal se chama ali pra fazer conteúdo. Entra lá, você nem precisa ficar trocando ideia só pra fazer o conteúdo. Então, tipo, a gente sempre fala pro pessoal que entra. Participe da galera, tipo, conversa, nem que seja pelo chat da guilda, se não quiser entrar no Discord. Porque se você não falar com ninguém, a chance das pessoas não falarem com você porque não te conhecem é muito grande.
É, o que o Gus tinha falado no primeiro bloco da regra da guilda. A Conexão Zona Sul e Insanity agora tá lá escrito na regra. A comunicação dessa guilda é feita pelo Discord, tá escrito isso. Mas aí o povo da apply, né, que nem o Belkin falou, desde que eu criei a Conexão Zona Sul em 2018, eu já tive mais de 600 pessoas diferentes na minha BNet, pedindo apply, conversando, fazendo entrevista e tal. E na guilda hoje a gente tem o quê? 100 ativos, mais ou menos, num pico? No core tem muito menos, né? Mas com casual e amigos e etc, deve ter umas 100 pessoas no máximo. Porque são pessoas que entraram na guilda, não interagiram, não se fizeram presente, não participaram, fizeram aquele famoso, bora numa mais 10, ou alguém me leva numa mais 10, no chat ali ninguém respondeu e a pessoa ficou puta e saiu. Mas o quanto que é a culpa da panelinha, né? Porque existe a panelinha, que é o grupo de amigos, é a panelinha positiva, é a guilda, ela existe. Mas e quanto que é culpa dessa pessoa também que não se fez presente, não se fez participante dessa guilda?
É, esse é o meu ponto. E eu diria que a melhor panelinha é quando a panelinha é a guilda em si, né? E quando você cria uma panelinha boa dessa, que é a guilda junta, fazendo as coisas juntas, etc., realmente existe uma barreira quando você é novo, né? E eu acho que isso é esperado, e é a barreira necessária para que você garanta que as pessoas que estão dentro da guilda são as pessoas alinhadas com o seu objetivo, com seus valores e com tudo que você procura. E num certo sentido, é até bom para as pessoas que passam por essa barreira ou que não acabam não passando, porque você acaba não perdendo tempo numa guilda que não tem a ver com você. Acho que as pessoas que estão procurando uma guilda, o comentário do bloco anterior também, é importante você saber quais são os objetivos da guilda, etc. E nada melhor do que você entrando numa guilda, passando uma semana mais ou menos, vendo mais ou menos o que é, como é o esquema dela e ver se faz sentido pra você.
Complementando isso, falando como se fosse do lado ruim dessa panelinha, eu acho que também, se uma guilda, pessoas que já são ativas numa guilda estão procurando pessoas novas, elas têm que se mostrar totalmente abertas a conversar com essa galera. Quando a gente fazia recruit na época de Battle for Azalor, mano, eu ia no Facebook, fazia uns textos muito porra louca, tipo, zoando o boss, zoando a gente, falando que a gente era medíocre, tipo, pra mostrar que a gente tava aberto a brincar com o pessoal, e hoje em dia uma porrada de gente que tá no core veio por esses apply. Então, as pessoas que estão na guildas também têm que mostrar que elas estão abertas a, tipo, cara, vem aí, conversa com a gente. Eu lembro que quando eu entrei na Conexão Zona Sul, a primeira coisa que falaram comigo, quando eu entrei no Discord, eu falei, opa, galera, eles, opa, mano, você gosta de pegar cara? Tipo, e aí eu falei, cara, que porra de pergunta é essa, tá ligado? Só que é um tipo de humor que eu gosto. Então eu já me senti fazendo parte e tudo mais. E até hoje a gente é amigo com o pessoal que tava lá brincando assim.
E isso ajuda a filtrar, né?
Nessa época, essa pergunta, pra eu também explicar pro pessoal, é porque a gente é contra a homofobia, né? Então, já teve gente que a gente fez essa pergunta, a pessoa xingou a gente de volta, e na hora era a banda guilda. Que a pessoa falou, toma no cu, não sei o quê. Mano, preconceito é zero, né, na nossa guilda. Então, aconteceu, a gente já quicava na hora. Então, era um jeito de apresentar a guilda também, de uma maneira, ó, a gente é assim, a gente é zoeira, a gente faz piada, a gente dá risada, mas tem alguns assuntos também que são sérios. E esse é o nosso perfil, né? Esse é o perfil que a gente tinha de interação.
Sim, sim.
Não, essa é a questão de respeito e as regras que são intoleráveis, né? No sentido da guilda ser intolerante com algumas intolerâncias.
Uhum.
É essencial e faz parte da relação de seleção de jogadores mesmo. Pelo que vocês comentaram, eles parecem fazer uma certa seleção de jogadores, etc. Eu acho que a Cachaceiros, nesse sentido, é relativamente maior que vocês e não tem esse filtro. Então a gente passa talvez por mais dificuldade nesses embates, né, de cultura. Porque às vezes a pessoa cai de paraquedas num grupo de WhatsApp de 200 pessoas e fala uma bosta qualquer, e aí ela é imediatamente removida. E então, às vezes, pensando pelo outro lado, né, a questão do que fazer e o que acaba passando a impressão de ser panelas, né, e pensando na organização da guilda, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que precisa ser feito, ou regras que precisam ser determinadas, que podem parecer panelas, o que vocês acham?
Isso que a gente tá conversando, ele me lembrou bastante de uma live que eu assisti do Max, da Limit, e que ele tava falando sobre a função de guilda, era sobre esse assunto, né, coincidentemente. Não tava nem na pauta, eu lembrei disso agora. Mas aí, ele tava falando que assim, tem aquele player que começa a jogar no WoW que ele é casual. Então, ele vai procurar uma guilda, e idealmente ele encontra uma guilda que é casual, que tem esse mesmo objetivo de ser casual com ele. Não, gente, um player casual, eu não recomendaria entrar numa guilda hardcore pra ser carregado ou pra aprender o jogo dessa forma, porque já ouviu aquela frase de, cara, você mal chegou e já quer sentar na janelinha, sabe?
Sim.
Então, eu recomendaria você procurar uma guilda que tenha habilidade parecida, que tenha objetivo parecido, E esse player, ele vai se identificar ali, vai criar uma conexão de amizade e vai se desenvolver. É, pensando na gente, né, na conexão Zona Sul, então, a gente era esse grupo casual que foi aprendendo jogando junto e hoje, com a Insanity, o pessoal que ele é mais hardcore agora, é uma guilda cutting edge do Azalon. A gente é top 10, top 20 do Azalon. Então, a gente aprendeu com isso. Mas vai acontecer também, em algum caso, que esse cara que entrou nessa guilda de casual, ele vai criar o objetivo de ser hardcore, mas a guilda não. A guilda vai manter o objetivo de ser casual. E esse é o momento que a pessoa tem que tomar a decisão que ela tem, né? De, ah, eu vou manter aqui com esse grupo que eu fiz amizade, eu vou continuar. Entendendo que o objetivo deles não é o objetivo que eu tenho agora de ser mais hardcore. Ou eu vou procurar outra guilda. E aí essa outra guilda que tem esse novo perfil que eu tô procurando, que vai ter pessoas que tem esse novo perfil que eu tô procurando, e eu vou me encaixar melhor nessa outra guilda. Isso é uma decisão de cada um. Então, quando a gente conversou sobre regras lá no primeiro bloco, eu acho que isso é o principal. A guilda tem que estar bem estabelecida, ou seja, para que é a guilda, o que, que serve essa guilda, é uma guilda para fazer conteúdo hardcore? É para fazer conteúdo hardcore e tem o grupo de regras que isso necessita, né? Então, entrevista, precisa olhar log, precisa ser da classe, da spec específica, etc, etc. Ah, é uma guilda casual para fazer achievement. Ah, então, todo mundo é bem-vindo. Ah, é uma guilda para fazer roleplay. Não adianta você ser um cara que não gosta de roleplay e entrar numa guilda roleplay. Não vai encaixar, né?
Eu acho que a evolução que a gente teve da nossa guilda é um ótimo exemplo disso, porque quando a gente começou, vindo da Glamour de Azeroth, fazer os três primeiros boss de Uldir ali, mítico, era tipo, mano, a gente nem sabe como a gente tá fazendo isso, tá ligado? A gente só tá conseguindo. E aí, quando chegou o Battle for Azalor, a gente começou a se empenhar, a gente tinha um core que era, vamos dizer assim, o pessoal que queria se dedicar mais, e a gente tinha um core secundário, que era o pessoal que tava querendo sair do casual e ir pra alguma coisa mais hardcore. Então, a guilda inteira evoluiu. Que é uma situação que pode acontecer. Às vezes você entra numa guilda casual com pessoas que querem jogar casualmente. E aí todo mundo junto, porque formou aquela galera, aquela panelinha do bem, fala, pô, mano, se a gente tá saindo bem fazendo normal, fazendo heróico, vamos meter um mítico, cara. O que que pode dar errado? A gente não conseguir. Mas a gente tá aqui como amigo tentando. Então, é uma evolução saudável pro player e pra guilda isso acontecer.
É, e uma coisa que, aí pensando na questão das regras e pegando o que vocês estão falando da evolução da guilda, né? Pode acontecer do membro antigo da guilda acabar percebendo que a guilda tá avançando num ritmo diferente dele, né? O Moro comentou na questão do jogador querer ser mais hardcore do que a guilda, mas pode acontecer o contrário, né? Que acaba que a guilda cresce ou evolui, né? Mais... Não em relação ao nível, né, que até você corrigiu, mas a guilda muda a ponto de querer um objetivo diferente e aquele jogador que é mais casual, por exemplo, acaba não se adequando aos requisitos que o novo core, a nova guilda está procurando para progressão. Vocês sempre têm dificuldade em tentar se adequar a todos esses níveis? Como que vocês fazem na guilda de vocês?
Eu vou dar o meu exemplo, cara. Eu era o GM da guilda. Mas eu não tenho o objetivo de raidar mítico, de fazer conteúdo cutting edge. Não é assim que eu me divirto com o jogo. Eu me divirto mais com a interação social, eu me divirto mais com o grupo, dando risada e trocando ideia. E a decisão que eu tomei foi de, cara, Fingum, toma aqui a guilda, é sua. Eu vou ficar de officer, né? Então eu ainda ajudo, eu organizo... tô com um plano de organizar raids heróicas pra galera que equipa out e também pra galera que quer... aprender a raidar e ainda não tá no nível de raidar mítico. E eu continuo com a amizade, eu continuo com o relacionamento com o pessoal, mas agora, né, a Insanity, ela não é mais a guilda do muro. Ela é uma guilda que veio de uma guilda do muro e que o objetivo passou do objetivo do muro. Eu na última expansão, eu fiquei 10/12 porque eu entrava quando a galera do core precisava. Então, amor, você quer matar o Nizoth? Não, cara, não quero, não tô nem aí. E eu matei... Acho que eu matei 10 dos 12 bosses e não foi nem na ordem. Foi, cara, precisa de um DPS, eu entrava, matava e pronto, acabou. E tudo bem, tudo bem. Eu tomei essa decisão de manter o relacionamento, a amizade que eu tenho com todo mundo. Eu tô super bem com isso, eu acredito que todo mundo também esteja. E a guilda evoluiu, a guilda passou pra frente, entendeu?
E acho que pegando o meu exemplo, que é um pouco diferente do Moro, eu tava raidando mítico Só que eu tive problemas pessoais que eu sabia que eu não ia conseguir me dedicar. Porque acho que quando você vai raidar mítico, até que essa questão que você falou, Gus, de tipo você ter regras. Tipo, na Insanity a gente fala assim, cara, você quer só ser social? Você pode ser social, cara. Segue as regras de social aqui. Não ser babaca, não ter preconceito e tudo mais. Você quer ser raider mítico? Pô, então aí a gente vai cobrar dano, mecânica, high level, consumível. E eu sabia que naquele momento eu não ia conseguir ter dedicação pra isso. Então eu cheguei pro raid leader, que eu falei, cara, eu vou parar aqui a progressão, não vou querer fazer progressão mítica mais. E agora que eu já vou ter mais tempo, eu falei pra ele, eu falei, pô, em Shadowlands, eu quero voltar a raidar mítico. E algumas pessoas já falaram pra mim, por exemplo, o Borracha falou assim, ah, cara, você tem uma mecânica boa, então é só você acompanhar a gente que você consegue fazer o conteúdo com a gente. Porque eu não ligo de ser banco, eu quero ajudar a guilda a chegar na meta dela.
Perfeito. Isso é bem legal, esses comentários, porque realmente é importante as pessoas perceberem que tanto você pessoalmente quanto a guilda são flexíveis, né? E é importante as pessoas perceberem que tudo evolui de alguma forma. Então, tanto você como jogador, você pode mudar os seus objetivos, quanto a guilda, e é importante conversar sobre esses objetivos e não tem problema nenhum. Ah, pô, nesse patch ou daqui... Nesses próximos 3 meses eu não quero mais focar em tal coisa. Você fala com a organização, com o RL, etc. E aí você volta depois. Eu vejo que tem muita gente que acaba se obrigando a fazer as coisas por um certo compromisso teórico que existe, mas é mais importante aquela relação de amizade e de comprometimento real do que um comprometimento de que você... Que é só pra se manter naquele grupo de top players, por exemplo, ou só pelo glamour do mítico.
Sim.
Que não tem glamour nenhum.
É só sofrimento, não tem glamour nenhum.
É muito sofrimento, é muito wipe, porque o glamour é fazer conquista.
O glamour, que nem eu falo em todos os episódios, o glamour é roupinha bonita, cara.
Isso, perfeito. Eu tô com o meu mog de borboleta aí.
Eu também peguei.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Mas aí eu queria saber de você, Gus, lá na Cachaceiros, como que vocês lidam assim com essa pressão que alguns jogadores podem ter de fazer conteúdo mítico? Ou de fazer conteúdo endgame. Eu não sei se você é raid leader, se você é só office, é OGM, mas como que vocês lidam com essa galera?
Então, a Cachaceiros começou, eu comecei como fundador, então officer, e faz um ano que eu virei GM, mais ou menos. Eu acho que eu virei GM no fim do ano passado. Mas eu sempre fui meio que um co-raid leader, vamos dizer, que eu sempre ajudava a organizar e qualquer coisa que o raid leader, que era o GM da época, não fizesse o que eu discordasse, a gente fazia junto. E aí depois ele passou o bastão tanto como raid leader quanto GM pra mim. Mas a questão do endgame acaba sendo um problema mesmo. Como guilda nova, você acaba tendo a dificuldade de formar um grupo de 20 pessoas, né, no mínimo, que tenha aquela performance de mítico.
Uhum.
E vão ter pessoas que vão ter uma performance melhor do que a média, né?
Uhum.
Então foi uma dificuldade que a gente passou, e a gente passa todo o patch desde... A gente começou em Dazaralor, e aí no patch do Eternal Palace a gente sofreu, e no patch de agora a gente sofreu de novo, que é ter pessoas que são melhores do que a média.
Uhum.
E pessoas que são melhores do que a média que não querem, com todo direito, não querem carregar o resto, né?
Sim. Até porque, que nem vocês falaram, mítico não tem nada de glamouroso. Ninguém, todo mundo que tá ali quer que todo mundo faça a sua parte.
Perfeito. E vocês têm mais experiência do que a gente, estão um passo à frente. A gente espera chegar no passo que vocês estão no próximo patch, mas a gente não tá lá. Vocês têm mais experiência nessa transição, né?
Uhum.
E a gente ainda sofre porque a gente tenta conciliar um requisito ou regras razoáveis para aquilo que a gente acha que é suficiente para o cutting edge. Mas realmente existem pessoas fora da curva que tem todo o direito de estar em grupos muito melhores, e em alguns casos eles formam as próprias panelinhas, né? Então até interessante o tópico, e vocês serem da Horda, porque a gente teve casos de pessoas que são muito próximas no jogo, não eram próximas fora do jogo, eles se aproximaram muito no jogo, faziam todas as masmorras juntos, pegaram lá o seu 3K, 4K de IO juntos, Eles obviamente eram melhores do que a média, porque ninguém da guilda, além deles, tinha mais de 3k de IO, por exemplo.
Uhum.
E aí, pra eles, a decisão era óbvia, né? De sair da guilda e ir pra Horda, por exemplo.
Uhum.
Eu discordo da decisão de ir pra Horda, mas pra deixar isso pra um outro episódio.
Obviamente, a solução é fácil, é só tirar a Aliança e Horda do jogo, é só isso. Ou não, você não precisa nem tirar, é só colocar cross-guild, né? Cross-faction. Acabou.
Cross-faction, resolveria razoavelmente. Mas é isso, a panelinha sempre vai existir quando você tiver diferenças de uma de duas coisas, ou de performance ou de intimidade. E resta para os membros da guilda identificarem, e para os organizadores, né, qual que é o limite de tolerância, né, de diferença de performance e de intimidade também.
Sim, concordo.
Mas ó, eu vou dar um exemplo da nossa guilda, não sei nem se eu devia falar isso, mas vou falar. A gente sempre teve uma galera que é muito acima da média do que os outros. Então, eu vou dar o exemplo do Shirazo aqui. O Shirazo...
O Shirazo é um dos melhores exemplos que a gente
cara
tem na guilda.
É um monstro no WoW. É impressionante. Ele joga de Warlock, ele joga de Healer, ele joga de Tank, ele não joga cura fechado, sei lá. Só que o cara é o quê? Ele entrou numa guilda pela amizade. O objetivo dele é pela amizade. Ele chegou a fazer trial em outras guildas e tal, e ele não se sentia bem, né? Essa guilda que é mais hardcore, que é mais trabalho, que nem o Belkin tava falando, que quando você erra uma mecânica, você toma esporro, ele não se sentia bem. Então, aqui na Insanity, agora, ele tá num grupo de amigos. Então, mesmo ele sendo sempre... Agora, todo mundo tá no nível dele, né? Que o pessoal foi desenvolvendo. Mas, na época que ele entrou, ele sempre era muito mais acima do que todo mundo, sabe? Ele era o maior DPS, era sempre top DPS, etc.
Ele até virou meme. Porque ele joga de Loki e ele fala que Loki é uma bosta. Só que Loki é forte desde o Classic, velho.
E ele... Nossa, Loki é muito ruim. Aí ele tá no top 3 DPS. Ele troca de spec, ele tá no top 2. Ele troca de novo, ele tá no top 1. Mas enfim. E aí, ele esse cara, é um cara que é acima da média, que nem você tava falando, Gus. Mas ele tá na guilda pelo social. E ele escolheu essa posição. Então ele encontrou a guilda que ele se sentia confortável e ele entrou e ele se mantém nessa guilda. A gente não precisa se preocupar no porquê e como e qual que é o limite, porque foi a decisão desse cara. E tem outros exemplos na guilda. Tem uma galera muito boa realmente na Insanity agora. Então,
sim.
O principal, o que mantém a guilda unida, pelo que eu vejo, é o objetivo em comum e a afinidade. Então, o pessoal, que nem eu falei antes, né? Que troca ideia, que fez amizade e se mantém conectado o tempo todo.
Ou que nem o pessoal da Cachaceiros, o pessoal gosta de beber.
Prioridades, né? Prioridades. Uma pergunta final aqui pra vocês. Vocês chegaram já alguma vez a fazer um encontro oficial da guilda pessoalmente?
Olha, a gente tem uma brincadeira que todo mundo fala, desde que, tipo, eu virei officer na guilda, que vão vir aqui na minha casa fazer um Makgorá.
É um Makgorá na casa do Belkin. A gente tá esperando a oportunidade. Agora o coronavírus, ele interrompeu os planos.
Mas tinha gente do Nordeste que tava falando que ia vir pra cá. Isso que era o mais impressionante.
A gente tinha a ação do Muru na minha casa, quando eu era GM. Porque eu trabalho viajando, né? Então, teve um tempo aí que eu ia visitar a galera, né? Então, eu fui visitar o Pilombeta lá em Teresina, no Piauí. Fui pra Porto Velho visitar o Borracha. Fui pra Brasília. Eu fui pra vários lugares, né? E por causa do meu
isso
trabalho.
É maneiro, né?
Então, a gente brincava que tinha um Mouru na minha casa. E a gente sempre tenta também marcar, né? Eu, o Belkin, o Faixa. Eu sei que teve o dia que o Manel veio, que eu não fui também. O Manel veio de Minas. Mas a gente, sempre que dá, a gente também tem esse encontro pessoal, né? Não só online, não só pelo Discord, pelo jogo.
Até porque muita gente da guilda mora em estados diferentes. A grande maioria mora em estados diferentes um do outro. Mas o pessoal que mora no mesmo estado, a gente já tentou se encontrar. Já se encontrou uma vez. Fomos encontrar com o Moro. O Faixa foi bêbado encontrar com o Moro.
Nossa, loucaço, mano.
Primeira vez que a gente se viu, ele foi alcoolizado com o Tyler junto. Mas a gente sabe que esse pessoal agora que... A gente já tá quanto tempo com a Insanity? Quantos anos? Dois anos já, quase.
Dois anos e pouco, né? Porque foi no início de... Foi na transição da glamour de Azeroth pra Conexão do Nação. Então, dois anos e pouquinho.
A gente sabe que talvez, depois do final da pandemia, quando a galera tiver vacinadinha aí, que talvez role a oportunidade do pessoal que tem como vir pra São Paulo, a gente ir pra outro lugar, a gente encontrar. Porque é uma coisa que o pessoal sempre brinca, mas a gente sabe que se agitasse, a gente faria.
Mesmo não sendo oficial, acho que é sensacional essa pegada do muro na minha casa, ou a galera vai viajar e perguntar quem é de tal lugar. E sempre o legal de uma guilda que se espalha pro Brasil todo é isso, né? Você tem gente de todos os estados. Se você tem alguma dúvida, se tem algum parente, ou se você viaja para tal lugar, vai ter aquela pessoa que vai te dar aquele sentimento de casa, né? Fora de casa, né?
E como é que é lá na Cachaceiros?
A gente é novo, né? Mas a gente teve... a gente também sofreu com o coronavírus. Eu tava planejando ir pro Brasil em junho e teria um encontro da Cachaceiros, mas o último encontro que a gente teve foi no Carnaval de 2019. Foi em Ilhabela.
Ô, louco,
e teve uma galerinha
louco.
De outros estados também.
Ah, é outro nível, você tá vendo, né?
O cara da Aliança tem dinheiro, né? A gente é do barraco na hora, outro nível.
Eu tenho que admitir que um dos fundadores da guilda mora em Ilhabela, e aí facilita as coisas, né?
Não tem problema, a gente marca lá também, tá safe.
Aproveita, né?
Já com certeza.
Faz um encontro de guildas aí, faz um PVP em real life.
Sabe do que um goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, esse foi o nosso programa de entrevista. Olha que legal, já estamos nesse nível.
Vai que algum dia a gente tem, tipo, sofá, né? Tipo, com câmera.
Beijo do gordo.
Tipo...
Queria aqui agradecer primeiramente ao Belkin por mais um programa.
Estamos sempre aí, né? Toda semana.
Mas especialmente ao Gus por ter aceitado o convite. Gus, fala aí o que você quiser, fala da Cachaceira, se vende, sei lá, faz o que você quiser aí.
Boa, valeu, Moro e Belkin, foi uma honra participar aqui do podcast de vocês, sucesso demais, muito legal ter mais esse conteúdo brasileiro aí. Pra quem tiver cansado da horda, achar que o pessoal lá é muito sujo, bagunçado, e quiser ir pra Aliança, são bem-vindos à Aliança do Nemesis. A gente tá recrutando jogadores tanto novatos quanto mais experientes na Cachaceiros Wipados, com C cedilha, porque o estagiário tava bêbado.
Cara, eu ia perguntar, mas eu deixei quieto, cara. Porque aquela cedilha ali me incomoda gravemente, cara.
Foi o estagiário da Blizzard. Quando a gente transferiu, a gente começou a guilda num servidor gringo, aí a gente transferiu pro brasileiro, que a gente viu que não tinha brasileiro em servidor gringo. Stormage.
Hoje em dia tem, né? Porque tá todo mundo debandando pra lá.
Infelizmente. Mas aí, quando a gente viu que não tinha brasileiro em servidor gringo, a gente transferiu pro Nemesis. E aí o estagiário da Blizzard trocou o Cachaceiros com o cedilhinho. Aí a gente deixou, porque vale, o que importa é piada. Mas estamos recrutando, temos cores com vaga para Shadowlands. Quem quiser é só usar a ferramenta de busca ou procurar por Gus Hexen no chat, ou usar o barra Ru também. Serão todos bem-vindos na Aliança Nemesis. Muito obrigado, até a próxima.
E se o pessoal aí quiser participar da segunda melhor facção do jogo, né, que é a Aliança...
Terá uma casa BR.
Mas também, se você quiser participar, o quê? Do nosso padrinho, olha aí!
Aê!
Dinheiro! Se você gosta do nosso conteúdo, acha que vale investir na gente e continuar pagando editor, senão o Moro vai ter que voltar a editar, dá uma olhada lá no padrim.com.br/manutençãopodcast, tem planos a partir de R$1... Alguns outros planos pode concorrer a prêmios da loja da Blizzard, a sua asa bonita da Blizzard agora que tem aí de fada. E nós queríamos agradecer aos nossos padrinhos do mês de outubro, né? O pessoal que assinou aí no mês de setembro, final do mês de setembro, no começo do mês de outubro, e caiu na nossa conta, né? Vocês pagaram a gente e a gente vai agradecer. A gente vai agradecer o pessoal que pagou com R$10 ou mais lá no Padrim. Então, muito obrigado ao Paulo Fernando Costa, ao Júlio Ancel, aí o Julinho da Guilda, ao Rafael Galvani e ao Felipe Pacheco, que aí já é o nosso garoto da lore, também tá sempre nos episódios.
Abraço, faixa.
E se você quiser ter o seu nome aqui, ter o seu nome nas publicações e outros benefícios, dá uma olhada lá no Padrinho, que vale a pena se você gosta do nosso conteúdo.
E ajuda a gente também. Queria só dar um disclaimer, que a gente não agradeceu no da semana passada, apesar de ter sido o primeiro programa do mês, porque o programa já tava gravado, então não dava pra... regravar, e a gente também não queria adicionar um pedaço meio solto, quebrando a conexão. Então por isso que a gente tá agradecendo no segundo programa, mas sempre assim, né? Você contribuiu no mês seguinte você vai receber o agradecimento no primeiro programa que a gente gravar no mês. Então é isso, um abraço pra todo mundo e valeu!
Valeu, galera!
Falou, valeu!
Tchau! A gente, como líder de guilda, a gente ouve muita bobagem, né? E pegando a questão do que é panelinha e qual tipo de panelinha é boa ou ruim, mas teve um caso em específico recente que uma pessoa nova na guilda entrou e ela perguntou, tem vaga no Core Mítico? Naquela situação específica não tinha vaga, porque a gente na Cachaceiros costuma dar muito valor à vaga no Core, e num sentido de que não tem, praticamente não tem replace no Core. Então, aquele grupo é um grupo realmente fixo e só entra alguém se a pessoa for realmente fixa também. O que no Mítico acaba sendo necessário, porque você não pode ter mais de 20 pessoas no Core, né? Ou menos de 20. Então, naquela situação que eu falei, atualmente não tem vaga, porque a gente já tem 20 jogadores fixos. Você está livre para participar dos nossos farms heróicos, etc. E aquela pessoa falou, tudo bem, eu tô acostumado com as panelinhas já.
Ah, sim.
Então, eu quando a gente comentou que esse seria o tópico, eu lembrei na hora dessa situação em que panelinhas são pode ser definido de formas diferentes, né? Então, realmente, o jogo impõe que a gente tenha 20 jogadores que raidam o Mítico. Não tem como a gente incluir mais ninguém além daqueles 20. E se isso for panelinha, realmente existem panelinhas no jogo, mas tem algumas panelas são difíceis de excluir ou de evitar, né?
Eu concordo totalmente com esse seu argumento de falar que o jogo acaba criando essas panelinhas, porque, como você disse, raidar Mítico, você precisa de 20 pessoas ou mais que vão ficar de banco, dedicadas a estar ali, né? 1, 2, 3, 7 dias da semana. Mas eu acho que uma pessoa que também está procurando uma guilda, e uma pessoa que quer farmar conteúdo endgame, ela tem que entender que, se você quer fazer parte da guilda, você não pode pensar em você só. Você tem que pensar na progressão do grupo. Porque eu, quando jogo com os meus amigos, eu não quero pegar todos os itens pra mim e me sentir feliz. Eu quero ver todo mundo feliz progredindo. Então, pra mim, pro Belkin, ficar no banco esperando a minha vez, mas quando chegar a minha vez tá pronto pra dar o meu melhor, faz parte de você querer fazer conteúdo endgame com uma guilda. É você entender que você faz parte da engrenagem que faz a guilda movimentar.
Isso é bem legal. Bom ponto.
E esse cara, por exemplo, o quanto que ele tá procurando uma guilda, o quanto que ele tá procurando o achievement, por exemplo, o Cutting Edge. Você acabou de chegar na guilda, você faz uma pergunta pro GM que é tem vaga, você recebe um não, você já chama de panelinha e sai, por exemplo, ou até mesmo não sai, você não tá participando dessa guilda, cara. O correto, na minha visão, seria, não tem vaga? Pô, então, como é que eu posso mostrar o meu valor? Como é que eu posso interagir? Como é que eu posso conhecer o pessoal da guilda pra ver se eu bato? Às vezes você entrando ali não tem vaga, mas daqui a pouco surge uma vaga, e por você ser a pessoa presente, por você ser a pessoa, aquele cara legal, aquele cara que participa, aquele cara que joga bem também, né? Porque a gente tá falando de Core Mítico, essa vaga que abrir pode ser sua. E, cara, você não vai achar a vaga perfeita nas condições que você quer, na hora que você quer, e se você não achar, a guilda é uma bosta. Isso não é assim que funciona. Você não pode, tô querendo um emprego, você chega numa empresa que você quer trabalhar e fala assim, oi, tudo bem? Tem vaga? E falar não,
presidente.
E você falar, nossa, empresa bosta, e sair andando, tá ligado? Não faz sentido, cara. Mas se você, mandar seu currículo, se o seu currículo fizer sentido, o cara te contratar, você começar de baixo, que não necessariamente você vai começar de cima, e subir, provavelmente um dia você vai chegar na posição que você quer dentro daquela empresa que você quer. Então, é um paralelo meio maluco de pensar em joguinho como profissão, mas a parte de encaixe, né? Vou usar essa palavra, né? Essa parte de encaixe dentro da guilda é bem parecido com o encaixe dentro de uma empresa X.
Mas eu vou falar pra vocês que eu gostei dessa estratégia. Eu sou programador, eu acho que eu vou mandar pra Google. me contrata aí. Eles não falaram, é panelinha aí, caralho.
Essa analogia de guilda e empresa é polêmica. A gente já teve. Pode fazer para um próximo podcast aí, que a gente já teve muita discussão de se a guilda devia ser empresa ou não.
vamos começar a pagar. Ah, aliás, na nossa guilda já brincaram com o Moro, que o Moro tá atrasando o pagamento do pessoal do Core, velho.
É, aparentemente eu pagava salário para tanque da guilda quando eu era GM, eu não sabia disso, mas reza. Tem um boato aí que eu não vou dizer quem é, e o Fett, que inventou isso aí, cara.